Oi, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês nessa quarta-feira? Pra gente falar de amor. Oi, Su, linda! A Su foi uma das primeiras pessoas a se inscreverem no Reconexão com os Pais da primeira turma. Acho que a Su foi a segunda ou a primeira a se inscrever. Seja bem-vinda, Su Gualberto, gatinha. Porque deixa questionamentos. Nossa, mas olha, tem dia que é um saco. Boa noite, minhas florzinhas. Tudo bem? Nossos relacionamentos. E como isso acontece? Então, o tema hoje é relacionamentos amorosos. Faz tempo que eu não falo de relacionamentos amorosos aqui, né? Por que tomar os pais interfere nos nossos? Por que não tomar os pais? Faz tempo que eu não falo de relacionamentos amorosos aqui. Por que não tomar os pais interfere nos nossos relacionamentos? E como isso acontece? Pronto. Esse é o título da live. Boa noite para quem chegou. Naquele tempinho aqui que a gente fica conversando até o pessoal acabar de entrar, eu queria perguntar uma coisa para vocês que estão sempre aqui, para vocês que já entraram, para vocês que acompanham bastante o meu trabalho. E eu quero que vocês me digam a verdade, tá? Independente de se preocupar com os meus sentimentos. Porque vocês sabem que tudo que eu faço aqui no meu Instagram é intuitivo. Então eu sinto no meu coração, eu tenho uma ideia, eu acho que vai ajudar, e aí eu sigo adiante. E algumas eu vejo que funciona muito bem, algumas eu vejo que funciona, algumas eu vejo que não funciona. Então, assim, desde o último Reconexão com os Pais, que eu fiz, assim, a semana de live, né? Sobre tomar os pais, pra poder ajudar as pessoas. Porque a minha maior dificuldade nesse trabalho é mostrar o tanto que a pessoa precisa tomar os pais e mostrar que isso realmente resolve a vida, que isso realmente tem frutos. Pra pessoa acreditar mesmo, pra ela compreender de que se trata isso, né? Então, eu e o Igor sempre usamos um exemplo para falar para os nossos amigos. Se você vê uma oferta de um curso de inglês, né? Se você vê um patrocínio aí na sua timeline de um curso de inglês, você sabe o que é um curso de inglês. Então, você sabe se você precisa ou não. Você sabe se você quer aquilo ou não. Se está na hora de fazer ou não. Agora, o meu trabalho não. As pessoas vêm num curso para se reconectar com os pais e elas não fazem ideia do que é isso, para que é isso, isso não vai me ajudar, né? Firula, é mentira. Então, essa é a minha maior dificuldade de divulgar o meu trabalho. Eu faço as lives por isso, né? Para ir preenchendo as lacunas, para ir conseguindo atingir as pessoas que querem ou me ouvir. E aí elas me ouvem, elas descobrem que é isso que elas precisam e aí elas se inscrevem. Só que não sei, eu fico sempre pensando assim: será que não é cansativo? E essa é a pergunta que eu quero que vocês me respondam aqui. Sem amor nenhum, tá? Respondam de verdade, do coração de vocês. Ter live todos os dias é cansativo? Porque eu sei que muitas pessoas não assistem online. Assiste só depois, né? Nas 24 horas que fica salvo aqui. Mas tem gente que faz questão de assistir online até para me fazer companhia e eu acho isso demais, porque é muito chato eu ficar aqui falando sozinha, né? Eu sei que é muito mais legal assistir depois, a internet não fica travando, você assiste como você pode. Mas me ajuda muito quando vocês participam ao vivo, quando a gente pode conversar, quando eu tenho mais gente aqui para debater. E aí eu quero saber isso, quero saber se vocês acham que é cansativo ou não. E se fica chato, sabe, fazer live todo dia, porque as minhas lives são longas, né? As minhas lives são geralmente de 1 hora, né? Os conteúdos não dá pra gente trabalhar assim de um jeito muito simples. E eu quero saber isso. É sim, por conta do tempo. Aí, não, 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 não. Então, eu queria saber de vocês. Boa noite, boa noite, boa noite. É ótimo, às vezes você fala a coisa certa no momento certo. Então, pois é isso que eu me apego, sabe? Por isso que eu fico tão preocupada. Só que eu também não quero importunar vocês com um monte de coisa, né? Com muito conteúdo, com muita coisa. Porque eu sei que cada um tem seu tempo. Tem gente que acha chato, tem gente que não tá na hora, não quer mudar, não quer ouvir. Mas para as pessoas que querem, é essas pessoas que eu quero servir. É pra isso que eu tô aqui. É por vocês, vocês 40 pessoas que estão aqui na minha live e estão sempre aqui. Estão sempre acompanhando, sempre sugando o que eu ofereço. Então é vocês que eu quero agradar, né? Essas outras pessoas que não querem, tá tudo bem mesmo. Não, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso pra mim. Ai, que legal, Débora. Não fica chato, eu amo, mas nem sempre dá tempo de ver todas, eu entendo. Nada é cansativo, te devorei desde que te conheci. Mesmo depois do Reconexão, continuo aqui. Estava cansada de sofrer e aprendi muito, ainda aprendo. Não é cansativo. Adoro suas lives e o horário tá perfeito agora. Adoro poder participar. Quando assisto depois, não dá para escrever mais. É ruim, né? É difícil. Às vezes estamos precisando de algo que nem imaginávamos. Exatamente. É ótimo. Bom, beleza. Então, vou continuar com esse formatinho. Boa noite, gatinha. Boa noite. Jé, tem gente que não assiste nem ouve nada, então sempre serve para alguém. Quem se cansa é porque já viu você falando. Quem não quer ver é só não assistir, ué. Exatamente. É ótimo. Sempre tento participar e depois assisto de novo. Que legal. No meu caso, é pelo fato de querer participar. Geralmente não consigo, mas adoro. Que legal, CR Olim, Cerrolim. Pois é, se a pessoa tem interesse, não é cansativo. Não acho cansativo, às vezes você fala exatamente o que eu preciso ouvir. Não, como disse agora há pouco, por mais que seja uma a cada 30 dias, faça dela um GSCast. Você aproveita o conteúdo e a gente fica com mais informações, se forem menores também. Pois é, muitas pessoas perguntaram pra mim se eu vou transformar a live de ontem no GSCast. E eu não vou, tá? Algumas lives eu não, eu sinto que são muito pessoais. Ou às vezes, por exemplo, vocês vão ver na live com o Igor de amanhã. É, o Igor é mais lento pra falar, é, assim, ele comenta alguma coisa. Então, assim, não fica muito dinâmico, sabe? Ou então, às vezes, eu exponho algo muito pessoal meu, ou muito pessoal da minha mãe, ou muito pessoal, sei lá, eu conto um caso de um cliente aqui que é muito delicado. Então, tem certas coisas que eu não posso deixar o conteúdo pra sempre, sabe? Então, a live de ontem não vai pro GSCast, tá bom? A de hoje, não sei, veremos. No final dessa live eu consigo ver se eu posso mandar lá pro GSCast ou não. Boa noite, Jéssica. As vendas vão até quando? Vão até domingo, gatinha. Eu sempre deixava até sexta, porque é uma correria, né? E aí no final de semana eu colocava o pessoal no grupo e tudo. Mas às vezes a pessoa perdia por causa de um dia, e aí depois eu dava a oportunidade, aí o povo me massacrava. Você falou até sexta, e agora você falou que deixou até sábado. Você. Aí, enfim. Já deixei logo até domingo nessa, que é pra aí eu trabalho. Corridão assim mesmo, mas pelo menos eu não preciso, né? Porque o domingo é o meu limite máximo mesmo. Então aí não tem esse perigo. É a primeira vez que vejo. Seja legal, Martinha! Que legal! Seja muito bem-vinda! Tá assistindo ao conteúdo certo. É, o conteúdo mais importante que eu falo aqui é sobre tomar os pais e o de hoje vai te ajudar bastante. Até no aplicativo. É, que mais? Que mais? Tem muita gente chegando nova, né? Sejam todos bem-vindos. Se você chegou novo aqui, se você nunca me viu, tá me vendo agora, por favor, pare toda a sua vida e comece a consumir esse conteúdo. Essa abordagem é a abordagem mais forte que existe, é a mais profunda, a que mais ajuda a gente a viver sem sofrer, né? Que mais ajuda a gente a compreender as razões, por que que as coisas dão errado pra gente, por que que a gente sofre tanto e mais faz a vida da gente fluir, ficar mais leve, mais feliz. Então você chegou no lugar certo. Isso aqui é ouro, tá? Não o meu trabalho. A constelação familiar é ouro. Então aproveita, não desperdiça não. Pega o seu tempo, faz um tempinho, faz um limpo aqui no meu Instagram, pesquisa mais sobre constelação familiar, outros consteladores, que com certeza essa abordagem vai mudar a sua vida se você permitir, né? Boa noite, linda. O que a depressão tem a ver com constelação? Bom, não é que tenha a ver. Na verdade, a constelação explica a raiz da depressão. E para saber o seu caso, você precisa de um atendimento, claro, né? Você precisa fazer uma constelação para descobrir qual é a razão da depressão que você tem ou que a pessoa que você conhece tenha. Mas normalmente, eu já atendi muitas pessoas com esse sintoma. A raiz é não ter tomado ou a mamãe ou o papai ou nenhum dos dois. Então, esse vazio que a gente tem dos nossos pais nos enfraquece e nos deixa triste. E aí a gente acha que a depressão é tristeza, mas não é, é vazio. Eu fiz uma live segunda-feira e ela foi pro GSCast, que é o meu episódio, meu podcast gratuito. É só arrastar pra cima, tem um negócio no meu story aí, arrasta pra cima e vai ouvir, que você vai entender bastante sobre isso. Oi, boa noite. Boa noite, Vivi linda. Jéssica, nunca te pedi nada. Parcela no boleto hoje, gente, se tivesse jeito. O Hotmart que recebe, né, o pagamento de vocês, não consigo passar. Então eu preciso de uma plataforma. E nenhuma, não existe nenhuma plataforma que parcele no boleto. Oi, boa noite, Chuchu. Boa noite, Manu. É, Manuzinha não, né, Ariane. Como que tá nosso primo? Depois você mandou uma mensagem pra mim. Bom, gente, vamos lá. Vou explicar pra vocês. Por que que não tomar os pais interfere nos nossos relacionamentos, né? O que que isso tem a ver e como que isso interfere? A primeira coisa que eu quero, a primeira bomba que eu quero jogar aqui para vocês é os nossos sistemas que escolhem os parceiros para nós, não nós. Mas como assim, Jéssica? Que absurdo! Os sistemas se atraem. Normalmente tem algo naquela pessoa ou naquele sistema que é útil para resolver os desequilíbrios, os problemas do seu sistema. Da mesma forma, tem algo em você e no seu sistema que é útil para resolver os problemas e as questões daquele outro sistema. Não é à toa que a gente lê muitas histórias do passado, né, de relacionamentos, assim, de casais, muitos livros, muitos filmes, e aí a gente vê aquele, isso é meio até clichê, já virou até clichê, né? Aquelas famílias rivais, inimigas, assim, que mataram umas às outras em guerras, e aí, de repente, um mocinho se apaixona pela mocinha, né? O cara dessa família se apaixona por essa família, mas as famílias se odeiam, assim, num nível absurdo, e eles se apaixonam. Uma coisa que a gente vê muito é negros que só namoram brancas. E brancas ou brancos que só namoram negras. Isso também a gente vê bastante. Ou pessoa muito rica que namora pessoa muito pobre. E pessoas muito pobres que namoram pessoas muito ricas. Ou pessoas muito gordinhas que namoram pessoas muito magrinhas. Eu era assim, tá? Eu só namorava magrinho. Ou pessoas muito magrinhas que namoram só pessoas gordinhas, né? Isso acontece bastante, essa revolução aí. E claro que esses são os casos em que fica claro pra gente. Mas sempre tem alguma coisa. Às vezes na personalidade, às vezes na crença, na forma como isso é colocado. Muitos judeus namoravam cristãos, alemães, né? Houve muito esse tipo de união também. Então os sistemas se atraem entre si. Jéssica, mas isso quer dizer então que não existe amor? Isso quer dizer que então aquele amor que eu sinto é falso? Não, não tem nada a ver com isso, gente. A questão é, você ia amar alguém mesmo, né? Alguém do jeitinho que... Sabe aquela hora que você olha pra pessoa e você fala, ele é perfeito do jeito que eu nem saberia pedir? Pois é, ele não é perfeito só pra você, ele é perfeito pro seu sistema também. E isso acontece mesmo quando a gente não acha que é perfeito. Porque às vezes você fala, Jéssica, mas eu só arrumo um homem que me trai. Como esse homem é perfeito pra mim? É perfeito pra você. Porque pode ser que lá no seu sistema... Nossa, eu não pus no silencioso. Pode ser que lá no seu sistema alguém traiu e foi muito excluído. Ou alguém traiu e isso ficou sob segredo, não contou pra ninguém. Ou você critica muito alguém do seu sistema que traiu, provavelmente papai, provavelmente a mamãe. E aí você só encontra homens que traiam você. Da mesma forma lá do outro lado, né? Hoje, conversando com a minha amiga aqui à tarde, ela falou, Jéssica, como o meu sistema com o dele se parecem? Porque, assim, eu tenho alguns problemas e, assim, eu vou ver, acontece também a mesma coisa na família dele. Parece que são as mesmas dinâmicas. E é isso mesmo, né? Algumas coisas são conectadas porque são iguais e algumas porque são completamente opostas, né? Então, eu quero deixar essa informação bem clara aqui. Ou aquela pessoa que você encontrou, não importa o que você viveu, se foi um relacionamento abusivo, se você foi muito feliz, se você fez de tudo por ele, ele foi embora, se ele te traiu, se você o abandonou, se você apanhou, se você bateu, não importa o que tenha acontecido naquele relacionamento. Aquela relação e aquela pessoa era a pessoa perfeita pra você e pro seu sistema naquele momento. Tá? Então, eu quis começar a live com isso pra mostrar pra vocês a força, a importância disso, né? A gente usa muito aquele ditado que a gente cospe pra cima e cai na testa, né? Ontem eu até falei dele aqui. E aí, a gente às vezes acha que é o ditado, que não, é aleatório, né? Sei lá, vamos supor, uma mulher que era muito preconceituosa com uma menina que é custosa, né? Ai, nossa, que piriguete, Deus me livre, que piriguete. Aí ela tem filhos homens, e os filhos homens vão namorar quem? As beriguetes da vida, né? Ou então aquela mulher reclama que a mãe dela era uma capacha do pai, que o pai era machista, que a mãe era submissa. Aí ela tem um filho. Aí o filho é capacho, é submisso à esposa. A esposa humilha, passa por cima dele. E a gente não consegue compreender por quê. Pois é, isso se chama sistema familiar. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma... Acho que tinha alguma pergunta. E a gente acha que é romantismo, tipo, o amor unicamente que surgiu. Então, eu não quero que vocês pensem, assim, que não é romântico por isso, tá? Então, assim, o amor tem força. Então, não é que é maquiado para que aconteça assim. A existência do amor já é isso. Então, aquela necessidade que a gente tem de encontrar alguém já é por isso. Porque aquela pessoa tem algo que nos falta. Porque aquela pessoa tem algo a oferecer pra gente. Porque a gente vai crescer e vai aprender muito com ela. Entende? Então, esse amor, o meu amor comigo é a coisa mais bonita do mundo. Eu sou super romântica. Então, não tem a ver com acabar com o romantismo e falar, olha, é totalmente aleatório, é só... Não, 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 não vão pra esse lado, tá bom? Relacionamento versus tomar os pais. Esse conteúdo não perco. Pois é, né? Que bom, gatinha. É possível encontrar alguém igual ao padrasto? Porque o meu cunhado é igual. A gente brinca que se fossem pai e filho não seriam tão iguais. Bom, o que que acontece com essa questão do padrasto? Normalmente, a mãe termina um relacionamento com o pai e ela julga esse pai. Ela acha que ele não é tão bom, que ele não é tão importante. E aí ela coloca o padrasto no lugar do pai, como se fosse melhor que o pai. E aí esse padrasto, muitas vezes, acaba sendo ou igual ao pai, cometendo as mesmas coisas, ou o completo oposto. E aí esse completo oposto também é um castigo. Eu vou falar bastante aqui agorinha, falar pra vocês sobre buscar os pais no relacionamento, mas o completo oposto também não é legal. Então, pode ser que o seu padrasto já esteja representando alguém pro seu sistema. E aí, mesmo com aquele padrasto daquele jeito, ninguém incluiu a pessoa lá que precisa incluir. Então vem uma outra pessoa igual. Isso acontece bastante. Ou, claro, se você rejeitar, se você criticar, se você excluir, tudo isso, se a sua irmã, por exemplo, rejeitou muito o relacionamento da sua mãe com o padrasto, do jeito que eles levaram a vida, ou critica muito, ou não considera, enfim, isso também acontece de vir alguém igualzinho. Oi, Patrícia, tudo bem? O que significa tomar os pais? Eu acabei de falar hoje de novo nos stories, mas tomar os pais é receber a vida que você recebeu deles, deixar os problemas deles com eles e ter a liberdade, a força de viver a sua vida para que tudo para você dê certo. Para que você tenha saúde, relacionamentos felizes, para que você tenha dinheiro, para que você tenha sucesso, para que você fique livre das amarras, ao mesmo tempo que está muito conectada com eles. Na minha família, as mulheres sempre vivem relacionamentos com... Não saiu o resto da pergunta. Na minha família, a maioria das mulheres vivem relacionamentos onde ficam muito sozinhas. Os parceiros levam uma vida à parte. Pode ter relação com tomar os pais? Pode. E você pode começar a entender de onde vem isso, né? Então, assim, às vezes a pessoa, as mulheres da sua família estão buscando os pais delas. Só que aquele parceiro chega e ele não pode ser o pai. Ele não pode representar. Então, na sua família, as mulheres, os pais são ausentes? São, porque se os esposos são ausentes, os pais também. Percebe? Então, a cada mulher que não tem o pai presente, ela busca o pai no relacionamento. Só que o pai é o quê? Ausente. E aí ela encontra o marido ausente também. Isso vai se perpetuando pra cima. Aí sim, tá vendo? Normalmente é assim mesmo. Quer dizer que atraímos pra gente um marido ou namorado igual ao nosso pai? Bom, então vamos lá. Essa é a segunda coisa. O que é a segunda coisa que eu quero falar pra vocês? Quem nós atraímos? Nós vamos atrair pra nossa vida, claro, quando a gente tá lá muito emaranhado, não tomou os pais, quando tá tudo lascado, né? Hoje, por exemplo, se eu me divorciasse do Igor, o que não vai acontecer, eu estaria livre pra buscar um parceiro totalmente assim, não teria nenhuma força que me traria alguém igual aos meus pais, ou igual aos meus avós, ou, entende? Nesse sentido, porque hoje eu tô muito bem na minha postura, no meu lugar, tomei todo o meu passado, já concordei com o meu passado, nenhum ex meu precisa ser representado, porque tem gente que exclui o ex, aí arruma outro igualzinho o ex, né? Depois outro igualzinho o ex, só vai mudando assim, ó, de endereço, porque às vezes nem de cara muda, nem de nome, tem gente que arruma até um nome parecido. E, então assim, quando você exclui, quando você rejeita, quando você não tomou os seus pais, normalmente você vai buscar os seus pais no relacionamento. Então você vai pra uma relação carente de algo que não é aquela pessoa que pode te dar, é só os seus pais. Então você pode buscar ou a mamãe nos relacionamentos ou o papai. O que que acontece? Se você tem uma predisposição, sei lá, se você é homem, há uma mais comum o homem buscar a mãe na mulher. E é mais comum a mulher buscar o pai no homem, mas acontece o contrário também, tá? Acontece de uma mulher julgar muito a mãe dela porque a mãe dela bebe e encontrar um homem que bebe como a mamãe. Ou acontece uma mulher te falar que a mãe dela era muito mandona, que não deixava ela fazer nada, e ela encontra um homem extremamente machista. Então, acontece também. Nós podemos buscar ou o papai ou a mamãe nos relacionamentos. Só que o que que acontece? Esses relacionamentos podem ser para nós o que nós precisamos. Então, pode ser que essa pessoa venha igualzinha à sua mãe, igualzinha ao seu pai, ou pode ser que essa pessoa venha totalmente o oposto. Então, vem o oposto da mamãe e o oposto do papai. Jéssica, mas para que que isso serve? Por que que vem alguém o oposto? Se eu rejeito minha mãe, eu vou achar ótimo que vem alguém o contrário da minha mãe, diferente da minha mãe. Bom, não é bem assim. Porque se você rejeita o papai por ele ser muito machista, normalmente você vai cair na mão ou de um homem igualmente machista ou pior, ou vai cair na mão de um homem bundão. De um homem que não faz nada. De um homem que não trabalha, não gosta de trabalhar, que não protege a família, que não sustenta, que não se preocupa com você, que te sobrecarrega, que é malandro, que fica naquele nível ali de tipo vida boa. Entendeu? Então é como se fosse o sistema falando assim: ah, é, você acha que seu pai é o pior tipo de marido que existe? Entendi. Você julga seu pai, né, porque ele é machista? Então beleza, então você não precisa de nada, né, que tenha a ver com esse sentido. Então deixa eu te dar aqui o completo oposto pra você descobrir que o papai não é tão ruim assim, sabe? Então é ou alguém muito igual ou alguém totalmente o contrário. Isso é o que eu vejo nos atendimentos, tá bom? E quando eu realmente, depois de aceitar os pais e começar um novo relacionamento, como saberei que estarei no caminho certo? Bom, não é aceitar os pais, né? A gente precisa usar o termo certo. Tomar os pais não é só aceitá-los. Se fosse só aceitá-los, era fácil, né? Porque aceita que dói menos. Você só tem esses pais aí mesmo, aceita e pronto. Não, não é bem assim. Amanhã, a live de amanhã, vai ser sobre qual é o caminho, né? O que que tem tudo no Reconexão com os Pais? É o caminho para vocês tomarem os pais. Então vocês vão ver que é um caminho assim, ó. Gigante. É, não é só aceitar. Mas enfim, quando você toma os seus pais, você percebe que nem você nem o seu parceiro estão amarrados em nada. Então, o que que acontece? Eu só não vou entrar nisso agora porque esse é um assunto que eu quero falar depois. Mas se eu esquecer, vocês me lembrem. Às vezes o seu parceiro é bruto com você porque ele representa o seu pai que você não concorda. Entende? Então, assim, vocês se misturam nos emaranhados uns dos outros. E aí, o que que acontece? Quando você tá livre, o seu parceiro tá livre pra falhar com você como ele mesmo. Pra te pedir desculpa, pra falhar muito menos. Nossa! Nossa! O que o Igor era comigo e o que o Igor é hoje, o que eu era que o Igor e o que eu sou hoje, vou falar bastante disso na sexta-feira. A gente repetiu muito o relacionamento dos nossos pais, um com o outro. E a gente caçava confusão um com o outro por causa que era a confusão que eles tinham lá. Então, a gente se sente livre. Tá? A gente percebe. Então, por exemplo, hoje quando o Igor fala alguma coisa pra mim, eu percebo se aquilo é dele, se aquilo foi algo que eu fiz ou se é um emaranhado. Mas não há mais emaranhado há muito tempo, sabe? Mas aconteceu do meu pai, num domingo desse, fazer um comentário que eu senti, cara, ele tá defendendo meu avô, né? Porque meu avô foi muito excluído, porque meu avô não foi um marido como a minha avó queria, sonhava, enfim. E aí o meu pai acabou repetindo isso e trazendo isso muito. Então ele se dói muito quando fala do meu avô, sabe? Mesmo quando não tá falando mal. E ele ficou num ódio, assim, uma coisa que você fala, gente, pra que isso? Ninguém falou nada. Você percebe que a pessoa tá ali pra representar esse excluído, né? Estou há 30 anos com meu esposo e há 26 casados. Nos amamos muito. Eu achava que ele não era romântico. Com a ajuda da Lu Alves, vi que a maneira dele ser romântico era diferente da minha. Ai, que legal. Jé, meus ex, além de terminarem comigo, saem da relação brigados com a minha mãe. Ela sempre acaba odiando eles. Olha só. Olha que força tem isso. Percebe? Então percebe que os seus relacionamentos ainda estão sendo escolhidos por algo que a sua mamãe também precisa ver. É claro que é algo seu, tá? Não tô tirando a responsabilidade, não. Ah, tá. Então todas as minhas tragédias amorosas agora é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai. Não. É culpa da postura que você tem diante dos seus pais. E aqui que é a parte melhor de todas. Se é a culpa da sua postura, você pode resolver. Depende só de você, né? Então isso é demais, é muito legal. Então, quando alguém falar, olha, isso é culpa sua, agradeça. Porque se é culpa sua, você pode consertar, você pode resolver. Jé, minha mãe faleceu tem 2 anos e minha irmã mais velha casou, ou seja, hoje eu que moro com meu pai. E por esse motivo não tenho coragem de deixá-lo sozinho. Meu namorado é super compreensivo. Pois é, olha que engraçado, você está tentando ocupar o lugar da sua mãe. Só que eu estou aqui para dar as bad news, né? O que mais eu faço aqui é trazer bad news para vocês. Isso não funciona. Não funciona. Não resolve. Não ajuda o seu papai. Não mesmo. E tem só 2 anos, né? Mas isso ainda vai te dar um pano muito grande pra manga. Isso ainda vai crescer muito esse problema aí. Você ainda vai dar muito de comer pra essa cobrinha aí que depois vai morder seu pé. E a cobra aqui não é o pai, não, tá? É o problema mesmo. É a dó do pai. Espero que você tenha acompanhado o desafio não ter dó, né? Possível, né? Ou você chegou aqui depois. Não, mas eu lembro do seu arroba. Você já me segue faz tempo. Mas isso faz parte de tomar os pais? Tomar os pais é justamente tudo que eu falei, né? Então, tomar os pais te ajuda a se preencher deles, deixar com eles o que é deles, seguir a sua vida, o seu caminho, só o seu destino, não o deles, entende? Então, é isso que engloba tomar os pais. Já estou maluca, identificando tanta coisa ouvindo no podcast e suas lives, acho que no projeto eu vou surtar. É só o começo. Ai, Aninha, que bom que você conseguiu entrar. A Ana é amiga da Marina. E ela foi na casa da Marina. Jéssica, eu sei que eu fui lá na casa da Marina. Não foi à toa, porque a Marina me falou do Reconexão. Eu sei que é a minha hora. E ela entrou. Ô, mulher retada! Você é muito sábia, eu dei sorte. Mas vejo que minha filha mais velha sempre procura o oposto dela em tudo. Agora entendi. Pois é. Pois é, quando vocês pensarem isso, nossa, a Jéssica é muito sábia, porque eu recebo muito esse elogio, né? Jéssica, você é muito sábia. E eu sou mesmo. Mas eu apanhei. Ô, gente. Mas eu apanhei. Essa sabedoria não veio de graça, não, mas não veio mesmo. A minha pele, assim, não custou o rim. Custou meu couro, sabe? Mas eu aprendi e agora eu ajudo vocês. Oi, Jéssica, na minha família, meu pai traiu a minha mãe. Minha irmã foi morar junto e foi traída. E eu, por medo dos meus relacionamentos, traiu antes de ter a possibilidade de ter traída. Isso, exatamente, isso é o um resumo. Esse é o um resumo do rolê. Vou tirar um print desse comentário, claro, sem seu nome, né, gatinha? Vou apagar o seu nome. Vou postar nos stories depois, porque isso aqui é o um resumo do rolê. Vocês conseguem perceber? Dois filhos do mesmo relacionamento. Uma segue um caminho, outra segue o oposto. Mas os dois são emaranhados. Então, uma pessoa acaba sendo traída. Por quê? Porque julgou o papai que traiu. A outra pessoa acaba traindo. Por quê? Porque julgou o papai que traiu. Uma pessoa acaba sendo traída. Por quê? Porque julgou a postura da mamãe depois da traição. A outra pessoa acaba traindo. Por quê? Porque julgou a postura da mamãe depois da traição. Então, não tomou os pais. Você não fica livre para viver o seu caminho. Você fica repetindo esses destinos. Vocês são só duas, né? Se vocês fossem três irmãs, talvez a gente teria aqui ainda uma terceira opção. Aquela que nunca se relaciona. Que não tem relacionamentos, mesmo ela buscando, mesmo ela falando que quer, não encontra nenhum relacionamento. Porque internamente ela prefere nem se relacionar do que correr o risco. Ou de trair, ou de ser traída. Olha que bosta. Olha que tragédia. Por causa de uma coisa difícil que aconteceu, outras vão se perpetuando, outras vão acontecendo. Porque as pessoas não estão em seus lugares. Porque as pessoas não tomaram os pais. Porque as pessoas não ficam de fora do que não é da alçada delas, né? Isso acontece muito, 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 muito. Eu atendi uma moça uma vez, ela veio de Alto Garças para eu atender. E ela chegou, e eu achei tão engraçado, porque eu fui desenvolvendo a minha percepção, né, gente? Eu no começo tinha mais dificuldade, meus atendimentos demoravam 2 horas, porque eu tinha que, né, ir devagarzinho ali pra perceber, fazer algumas perguntas pra entender. Hoje, com cinco, né, hoje mesmo, 1 minuto de atendimento, você já saca qual é o problema e fala. E aí, ela chegou, e aí ela pegou e falou assim: ah, então, eu não sei que tanto que eu posso falar, que eu falo muito igual meu pai. Quando ela falou isso, de cara me veio, ela está honrando o papai, ela está representando o papai. Eu falei: e seu pai é muito excluído na sua família? E ela falou: muito, muito, todo mundo rejeita meu pai, critica meu pai, eu nem vejo ele, porque senão minha avó fica de mal de mim. E eu falei: por quê? E ela falou: porque meu pai traía muito a minha mãe. E aí a gente entrou no meio para eles separar. Eles não queriam separar, nem a mãe queria separar, e os filhos entraram no meio para separar. Gente, olha o peso disso na vida, enfim. E aí ela falou que a mãe o amava muito e queria ficar com ele mesmo, ele traindo, né? E eles não permitiram. E aí ela falou, eu falei, qual é o sintoma que você quer olhar aqui? Ela falou, não, eu quero olhar o seguinte, porque eu traio todos os meus namorados. E esse que eu tô agora, eu amo demais, eu não quero perder. Mas, Jéssica, quando foi sexta-feira, a hora que eu acordei, assim, a hora que eu dei por mim, eu tava levantando da cama com um estranho, um cara que eu encontrei, não sei, parece, não sei por que eu fiz isso, não consigo compreender. E aí ficou claro, obviamente, que ela tava representando o papai. Mas eu mesmo assim, eu faço a constelação, né? Eu sempre testo a minha percepção. E aí, gente, o que que acontece? Você precisa tomar os seus pais pra resolver isso. É só tomando os pais que você vai ficar livre disso, né? E essa liberdade não é livre da carga do seu sistema. Porque aquela carga você vai ter pra sempre. Mas você vai saber lidar com ela. Você vai saber se conduzir. Você vai saber resolver seus próprios problemas. Fora que um monte de problema nem existe mais. E quantas brigas de casais aí que acontece porque o casal tá representando a mãe da parceira? Porque a mãe tá representando... Gente do céu, o tanto de briga de casal que parece briga... Ai, a gente briga à toa, coisa boba. Não é a coisa boba o problema. Tem algo por trás, tem uma coisa ali de você não respeitar a sua mãe, por exemplo. E ele, como representa a sua mãe, fica te cutucando. Nem ele sabe disso, nem você sabe disso. Então os problemas vão surgindo e vão piorando e a gente não faz ideia do porquê que eles existem. Então por isso que as pessoas falam tanto que o meu trabalho é mágico. Jéssica, mas parece mágica quando funciona, né? Quando a pessoa tá aberta, quando ela marca um atendimento, quando ela vai e muda, quando ela aplica, ela fala assim, Jéssica, parece mágica. Não, não tem base isso. Deve ser coincidência. Por quê? Porque ela percebe que dependia dela, era uma postura interna dela. E isso é muito louco, né? Ele veio igualzinho o meu pai e eu era totalmente o oposto da sogra. Pois é, pois é, pois é. Eu excluí tanto o ex-marido que o atual é da mesma cidade. Acho que devem até se conhecer, olha aí, gente. Oh, gente. Eu tive um relacionamento que era igualzinho minha mãe, cagado e cuspido. Pois é, né? Pois é, Tainarinha, pois é. Jé, e o filhinho da mamãe, tem jeito? Tem, lá no Reconexão com os Pais tem uma parte só pro filhinho da mamãe. E só pra filhinha do papai. A gente entende por que que acontece isso, como resolver, ai, é lindo. É nesse mesmo horário a live de amanhã? Sim, sim, sempre 8 horas, tá? É, repete mesmo, kkkk, ele era minha mãe e eu parecia ser meu pai, ou só filha da minha mãe mesmo, dependia do dia. A tal da postura muda tudo mesmo. Eu não entendo no meu casamento, tenho um impulso de xingar sempre meu marido e tratá-lo mal, mesmo ele sendo carinhoso comigo. Pois é, você entende que isso é maior que você? Que isso não tem a ver com vocês dois? Porque uma pessoa em sã consciência, você não é doida, você não tem uma demência, você não tem autismo, você não é esquizofrênica, você não tem problema pra entender um carinho e dar patada, né? Você sabe muito bem, e você sempre que as pessoas tratam você bem, você trata as pessoas bem. Por que que com o marido é assim? Como a sua mamãe tratava o seu papai? Como o seu papai tratava a sua mamãe? E a sua avó? Sou prova viva, Jéssica, que o tipo de pretendente que agrada meu pai é totalmente o oposto daqueles que de fato me atrai. Fora que atraiu muito o oposto do que eu mesma acho bom. Bom, então, vou explicar isso aqui, essa confusão aqui. Primeiro, você acaba buscando o oposto do papai pra pirraçá-lo internamente, inconscientemente, tá? Então assim, o papai quer que eu faça uma coisa, mas eu vou fazer a outra. E aí o que que acontece? Nenhuma das duas dá certo, né? Nem o que o papai queria, nem o que você queria. Tudo uma bosta. E aí, segundo ponto é que você acaba atraindo o oposto do que você queria, por quê? Porque querendo ou não, você vai honrar a escolha do papai. Você honra a expectativa do papai, porque você o rejeita. Então você acaba honrando ele por bem ou por mal. De um jeito ou de outro, nós honramos os nossos pais. O que a gente aprende no Reconexão é como honrá-los no amor que vê, tá? Como honrá-los de uma maneira saudável, feliz, que nos deixe leve, que nos traga força. Agora estou compreendendo. Meu relacionamento acabou mal resolvido. E depois disso, todo mundo que me envolve acaba mal resolvido também. Pode ter relação com tomar os pais? Aquele primeiro, sim. Mas esses de agora podem ter relação com o primeiro que não foi mal resolvido, entende? Que não foi resolvido, né? Que foi mal resolvido. E quando ficamos com alguém e a todo tempo queremos terminar, perdida, sem saber o que está fazendo com a pessoa, tudo irrita. Sua mamãe mora com seu papai ainda? Sua mamãe é feliz no amor? Ela tem um relacionamento feliz? Sólido? Ai, minha amiga linda, é Marina, né? Oi? Oi, Bruna. Sim, estranho demais. Meu caso aí. Jéssica, acontece da gente trair sem saber que o pai trai a mãe? Sim. Porque a mãe sabe, né? Ou porque o próprio pai sabe. Ou porque internamente a gente sempre sabe. Então eu já atendi muitas pessoas, inclusive uma moça. Vou contar o caso dela, que faz tempo que eu não conto o caso dela. Eu atendi uma moça e ela sempre era a outra. Toda vez que ela encontrava um moço, e ela se apaixonava por ele, ela queria estar com ele, ele sempre tinha outra pessoa, ou ele se apaixonava por outra pessoa, ou ele sempre a trocava. Ela sempre era trocada, ela sempre era a outra. E quando eu fui colocar, eu percebi que ela estava emaranhada em uma amante do avô. E quando eu percebi isso, eu coloquei ela diante dessa amante. Sem ela saber, não contei pra ela que ela estava emaranhada na amante do avô, muito menos que eu representava a amante. Só fiquei diante dela representando isso. E ela olhou pra mim e ela falou, eu tenho muita dó, nossa, eu quero te ajudar, que dó, nossa. E aí eu falei, pedi pra ela dizer, né, a frase que veio na minha percepção pra eu pedir pra ela falar em voz alta era a seguinte: eu também sou só a outra. E sabe quantos anos ela tinha quando o avô traiu a avó? Estava na barriga da mãe dela. Nasceu muito bebezinha ali, acompanhou o findar dessa toda essa confusão, né? E depois disso, né, eu falei que ela representava a amante do avô e tudo. E aí ela foi num direct aqui, nessas fichas de vocês que tanto caem, né, me assistindo. Ela falou, Jéssica, você não sabe, acabou de cair. Um dia eu fui contar o atendimento dela, né? E ela falou, Jéssica, agora que caiu minha ficha, já tinha, sei lá, 2 meses que eu a tinha atendido. Agora caiu minha ficha, eu tenho uma tatuagem com o rosto do meu avô. Você acredita? Um dia do nada, eu nem era íntima dele, nem fui no velório. Um dia me deu uma vontade, assim, um comichão pra fazer uma tatuagem com o rosto do meu avô e eu fiz. Vocês acreditam nisso? Pois é. Era muito avô, amor por esse vovô, né? Então pode ser quando você nem existia, você pode nem saber, sua mãe não pode saber. É igual quando a gente perde irmão, né? Todo mundo que perde irmão tem muitos sintomas. E esses sintomas acontecem mesmo a pessoa não sabendo que perdeu o irmão, mesmo a mãe nem sabendo que perdeu o filho, né? Então a gente percebe e entende isso mesmo. A constelação, em quantas sessões que se faz? Uma, tá? Quem vender constelação familiar em muitas sessões, vocês duvidem, questionem, porque o atendimento de constelação é único. Você vem, você traz uma questão, você olha a raiz daquela questão, descobre qual é, faz o movimento de solução. O constelador te mostra a postura de saída, de solução, e você segue o seu caminho, tá? Uma vez só. Mas o projeto Reconexão com os Pais, aqui, como eu falei pra vocês, dura 7 semanas. São 6 módulos, vídeos e movimentos, enfim, tem bastante coisa. É tudo embolado, pois é. Minha mãe falava, ainda casada com meu pai, que casamento não compensa. E eu me indignava por ela continuar com meu pai, já que estava reclamando. E agora, eu solteira há anos. Pois é, bem-vinda ao mundo real. Eu sou filhinha do papai, pois é. E ainda, Jéssica, eu terminei com meu primeiro namorado por medo dele me trair, mas me arrependi e corri atrás. E ele não quis voltar, tem 20 anos isso. E vira e mexe, tudo desse cara aparece no meu caminho. Pois é, né? Pois é, olha só. Olha como a gente se pune. Ai, gente, por isso que a gente precisa tomar os pais. E ele se casou, e até hoje nisso eu comparo todo o namorado dele com ele. De ter namorado com ele, né? Deixa a live salva, por favor. Vai ficar, gatinha. 24 horas, tá? Aqui no meu Instagram. Bom, então, quando você não tomou os seus pais, você busca os seus pais no relacionamento. Só que aquilo é muito pesado pra pessoa representar. Como uma pessoa vai representar o seu pai pra você? Aquilo é muito pesado. Então, ou ela fica na sua vida e começa a ser igualzinho o seu pai. Então, assim, o que que acontece? A mulher foi abandonada pelo pai. Ou o pai foi embora quando ela era muito nova, enfim, ela tem essa sensação de abandono. Normalmente ela namora com homens que vão embora. E ela não sabe por que eles vão embora, e nem eles às vezes conseguem entender por que eles vão embora. Eles estão repetindo o papai dela, porque ela precisa voltar e olhar lá pro papai dela, resolver isso lá na raiz. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, meus pais... sei lá, não me ofereceram, não pagavam as coisas pra mim. Aí ela encontra um homem mulchiba, mão de vaca. Ou então ela encontra um homem que paga tudo pra ela, dá tudo pra ela, mas ela se sente sobrecarregada, que ela não aguenta mais e ela mesmo larga. Porque ela recebe muito. Né? Então assim, tá muito, muito ligado quem a gente atrai a quem a gente rejeita, quem a gente exclui. Então o relacionamento dos nossos pais é o primeiro relacionamento que a gente tem em contato. É o primeiro relacionamento que a gente acompanha ali diariamente. E eu sempre falo isso aqui, que a gente vê as brigas, mas a gente não vê as reconciliações. Né? Por quê? Porque os pais brigam em público, na verdade, os casais, né? Os casais brigam em público, porque às vezes a hora que acontece a briga você não consegue esperar pra resolver em casa. Então eles brigam em público, na frente de algumas pessoas, mas a reconciliação acontece onde? Na cama, no quarto. Aí o filho vê o quê? Só o lado ruim. O filho fala, eu não entendo porque que a minha mãe ainda tá com meu pai. Não é possível, como ela engole tudo isso. Não, mas como que o meu pai passa por essa situação? Que a minha mãe só trata ele mal. A gente não vê todo o negócio, né? E aí a gente cresce, tem muita gente que acha que é porque a gente tem aquilo como modelo. Ah, não, então eu repito os relacionamentos do meu pai porque eu vi aquilo e eu achei que aquilo era o modelo. Não, é emaranhado, é repetição mesmo. Para que você entenda que o relacionamento dos seus pais cabe só a eles. Eles resolvem. Você fica de fora, você é só o fruto desse relacionamento, né? Querer que os pais se separem ou querer que os pais nem estivessem juntos ou nem estivessem se conhecidos é querer não existir. Isso não faz sentido, né? Então, a gente acaba buscando o papai ou a mamãe nos nossos relacionamentos. E isso exige muito do parceiro. Porque o parceiro, ao mesmo tempo, ele precisa representar o seu pai, mas ele não dá conta, isso é pesado pra ele. Então ele fica o tempo inteiro naquele jogo de vou, não vou, fico, não fico, sou de um jeito, sou de outro. Porque ele tá emaranhado, além de ser o seu parceiro, ele precisa ser também o seu pai. Porque se você rejeita o seu pai, ele precisa ser também sua mãe, porque você tem dó da sua mãe. Então tem muita gente que fala, nossa, Jéssica, eu tenho tanto dó da minha mãe, que a minha mãe é tão boa pros outros, é tão besta, eu casei com um homem igualzinho. Pois é. Pra você aprender o que, que é do seu caminho, o que, que é da sua alçada e o que, que não é. É isso mesmo, KKK. Pois é, né? E quando o marido é sempre explosivo, grosso, sempre leva tudo pra briga e discussão. Costumava quebrar as coisas de raiva, só escuta pra rebater. Tudo ele acha que eu estou julgando ele, porque provavelmente você está. Provavelmente você está. Ele tem muito mais razão do que você imagina. A gente acha que esse julgamento é só aquele consciente, ou é só aquele que a gente fala, né? Então, por exemplo, se você o tempo todo acha que ele não é capaz, faz de tudo por ele, passa a mão na cabeça dele, perdoa ele por tudo, se preocupa com ele, tá no lugar de mãe dele, quer mudá-lo, quer, enfim, você tá desrespeitando ele. Você tá julgando ele, você tá se sentindo superior. E mesmo que a sua intenção seja a mais bonita possível, dá merda, só dá merda. Mas o homem que percebe isso na gente, ele acha a gente maluca e sai fora. Será? Será que é uma razão? Não sei se é só por isso não, porque se ele percebe isso em você, ele tinha alguma razão dele estar ali, né não? Por que, que ele chegou nesse ponto? Por que, que ele se apaixonou por você? Por que, que ele... Entendeu? Então eu acho que não é bem por aí não, não sei se eu entendi sua pergunta direito, né? Nunca vi isso entre meus pais. Pois é, mas pode ter certeza que algum padrão aí você tá repetindo. Mas, de novo, se você julga os seus pais por outra razão, ou julga a sua mãe porque ela era muito passiva, ou julga, sei lá, o seu irmão porque seu irmão é muito explosivo, tudo isso conta, tá? Eu tô falando aqui mais de pai e mãe porque é o nosso foco da semana. Mas o que não volta são situações pra gente criar emaranhados. Vi uma vez. Ver os pais fazendo sexo quando criança interfere na nossa vida sexual hoje? Vi uma vez. Bom, esse assunto é bem controverso. Eu acho que o problema maior de ver os pais ou de ouvir os pais é porque a gente não sabe o que está acontecendo e é porque o sexo é tratado como um tabu. Eu acho que se não for tabu, não teria esse peso todo que tem pra gente, sabe? Eu acho que a gente é muito recriminado com aquilo, como se aquilo fosse coisa muito feia e a gente sente os pais fazendo, né? Então, assim, tem um monte de coisa aí, não, muito polêmicas, muito difíceis de discutir, não vou entrar nesse assunto, não. Mas vou te indicar para que na próxima vez que você falar sobre isso, ou que não fale mais, esqueça que isso aconteceu, ainda bem que eles fazem sexo, porque foi assim que você existiu, não poste essa carinha desapontada. Bom? Combinado? Combinado. Olá, boa noite. Queria tanto conhecer meu pai, sinto muita falta, mas que pena que ele faleceu. Sinto muita falta dos meus pais, muito mesmo. Você se inscreveu no Reconexão? Vou te dar um spoiler, que mesmo seu pai tendo falecido, você pode encontrá-lo dentro de você e se reconectar com ele. Espero que você consiga entrar. Jé, um relacionamento sobrevive depois de apenas um dos dois tomar os pais, como foi com você e o Igor? Bom, o Igor tá aqui, né, amorzinho? Dê a sua resposta aí. Diga o que que você acha, eu vou dar a minha resposta também. Sim, isso mesmo, a discriminação do sexo. Bom, a minha resposta é a seguinte: é muito difícil, não só tomar os pais. É muito difícil quando uma pessoa está indo para um lado e a outra por outro. Só que é possível. Eu e o Igor somos um caso em que isso é possível, né? Porque a pessoa vê a outra caminhando e aí ela caminha também. Então é muito possível e sempre que um melhora, o outro também melhora. Porque se você toma os seus pais, você tira da obrigação do seu marido de representá-los para você. Então ele vai ser uma pessoa muito melhor. O relacionamento de vocês vai ter muito mais força, entende? Isso já ajuda muito. E sem contar que você vai dar o exemplo, né? Porque o seu marido vai ver você, que era sempre rabugenta, tá feliz. Que era sempre doente, tá só saudável. Que era sempre preguiçosa, cansada, tá super animada pra vida. Que era sempre estressada, tá calminha. Que era mandona, que era controladora e agora o respeita. Ele vai olhar e falar, eu quero isso para mim também, né? Então acontece sim, mas... É, quando o casal toma rumos separados, por exemplo, quando a mulher cresce muito e evolui muito, ou o homem cresce muito e evolui muito, o outro fica para trás, esse parceiro que evolui tem que tomar uma decisão. Ele vai continuar evoluindo, correndo o risco de perder a outra pessoa, ele vai seguir, e foi isso que eu disse pro Igor, em uma das minhas mudanças, em uma das nossas discussões, eu disse pro Igor, eu vou. E se a gente separar por isso, eu assumo a minha culpa. Porque eu sei que no começo eu não queria isso de você. Eu queria alguém que representasse a minha mãe. Eu queria um filho. Mas agora eu não quero mais um filho, eu quero um companheiro. E eu tô disponível pra isso. Mas se você não tá, eu concordo. Só que eu vou. Se você quiser me acompanhar, ótimo, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Se você não quiser me acompanhar, eu concordo e respeito. Eu vou sofrer, mas eu concordo. Mas eu vou. Então você toma a sua decisão de ir ou de parar de evoluir pra esperar a pessoa, pra acompanhar a pessoa. Só que não adianta parar de evoluir porque vocês viviam brigando ou continuar brigando, não resolve nada. Mas é uma decisão de cada um, né? Ou então a outra pessoa fala, olha lá, ela tá voando. Eu que não vou também não, que eu vou, não acompanho ela não, eu perco. Aí essa pessoa se vira pra te acompanhar, pra resolver as questões, pra melhorar também. Eu tenho que rir, Jé, você contou minha história. Se você quiser compartilhar sua história... Que história? Me fala aí se você quiser que eu compartilhe. Não pensei, não peguei a deixa. Me conte o que, que você quer que eu falo. Se, o que, que você acha que é útil, né? Que vai ajudar as pessoas aqui. Pode compartilhar aí. Bom, o que, que eu falei pra vocês me lembrarem de falar? O que, que eu pedi pra vocês me lembrarem? Me lembrem aí de falar. Deixa eu continuar o assunto. Jéssica, mas como que interfere, né? Que mágica é essa? Porque o meu parceiro nem gosta da minha mãe. Como é que ele representa a minha mãe pra mim se ele nem gosta dela? O que que acontece? O que que acontece? Essa pessoa honra a sua mamãe no amor cego. Ela não honra vendo, não, eu quero honrar minha sogra porque eu acho ela demais. Não, ela honra assim, claro que inconscientemente, né? Nossa, minha sogra é um saco. E aí ele acaba sem querer sendo igualzinho. Sem querer fazendo as mesmas coisas. E não vê, né? Porque o que mais tem, o que eu mais recebo é a gente falando assim, ai, o meu pai era muito péssimo de negócio. Eu falo, como que vão os seus negócios? Ai, não estão indo bem, né? Ah, tá. Pois é, seu pai sustentava 5 filhos, e você que nem filho ainda tem. A gente não acorda pra essas coisas. Então, a pessoa honra no amor cego, de um jeito ou de outro. É um emaranhado, a gente não tem escolha, não é consciente, tá? Isso precisa ficar bem claro. Quem quer sempre ter companhia? Bom, pode ser porque perdeu um irmão, pode ser porque não tomou os pais, pode ser por tudo isso, né? Pode ser porque na hora do parto precisou de alguém pra ajudar a vir ao mundo. Pode ser porque era uma gestação gemelar, eram dois bebês e só nasceu um. Pode ser tudo isso e, claro, por não tomar os pais, né? Porque a pessoa tá querendo ali o tempo inteiro uma segurança, uma firmeza, que só vem quando você toma os pais. No dia que eu falei aqui que o meu celular, o nome da minha mãe e do meu pai, o contato é mamãe e papai, um monte de gente falou, ai, mas eu tirei por causa de medo de assalto, por causa do não sei o quê. Oi? Você acha mesmo que eu tô preocupada? Vocês moldam a vida de vocês por medo de algo que vai acontecer? Mas e se você acidenta e desmaia? E a pessoa não sabe para quem ligar, não tem o nome do seu pai e da sua mãe. Você entende que o medo é infundado? A mesma coisa, você pode ter medo por um lado, medo pro outro. Então a pessoa se sente segura não é quando ela tá com alguém. Quando ela tem segurança nos pais. Quando ela se sente apoiada, suportada pelos pais. Ah, mas meus pais não me apoiam. Lembra do porco espinho, que a minha mãe deu o exemplo ontem, que foi maravilhoso? Como é que seus pais vão apoiar um porco espinho? Não vão. Eles vão manter a distância. Então é essa proximidade interna, essa segurança é interna. Quando a gente é seguro, quando a gente é inseguro, não é o exterior que causa isso, é interno, tá? E pode ver, a pessoa que mais tem medo, os trem acontecem mais com ela. Olha, a Chuchu, minha prima aqui, tá a Manuela Correia, né? Ela falou aí, oi, boa noite, Chuchu. Ela é minha prima. Prima do meu pai, na verdade. Ô, pessoa que tem medo. Não, medo, 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 medo. E ô, pessoa para quem acontece as coisas. Agora não, que ela melhorou um pouco a forma de olhar para os pais dela, o negócio até melhorou. Mas ô, pessoa que tem medo. Aí medo, ai, mas vai roubar, ai, mas dá uma coisa, ai, fazer um exame, porque vai que tem alguma coisa. E aí tudo trocado, os órgãos tudo trocado. Então normalmente acontece muito mais com as pessoas que mais têm medo, né? Isso é muito engraçado. Tem a ver com não tomar os pais? Já respondi, né? Sobre aborto e o casal interfere? Interfere muito e eu tenho um episódio no Jesscast só sobre isso, tá? Dois episódios, na verdade. Quando meus pais estão com problemas, eu fico chata com meu marido. Por quê? Porque você pega os problemas dos seus pais e traz para o seu relacionamento. Muito obrigada por trazer esse exemplo, porque isso é uma coisa que eu quero discutir aqui também. Quando nós não tomamos os nossos pais, nós pegamos os problemas deles para o nosso relacionamento. Jéssica, mas como? Por quê? Porque a gente se sente culpado por ter uma relação feliz se a nossa mãe não tem, se o nosso pai não tem. Então a gente fica caçando pelo em ovo. A gente fica caçando problema, sabe? A gente fica caçando o jeito de largar, de brigar, de ficar infeliz. Inconscientemente para honrar a mamãe que é infeliz no amor, o papai que é infeliz no amor. Entendeu? Isso acontece mais do que a gente imagina. Eu, no começo da minha carreira, eu percebia. Quando eu ia lá, eu via que meu pai e minha mãe estavam meio tretados assim, ou meio rudes um com o outro, sabe? Eu chegava aqui, quando é fé do nada, eu tava uma patada no Igor. O Igor falava, credo, o que que eu fiz? E eu pensava e falava, você não fez nada, né? Eu que fiz. E lá, tá problema pra trazer pra cá. Ah, com coisa que resolve alguma coisa, né? Eu acho que você tinha pedido pra lembrar sobre a relação de padrasto. Não, não era essa, não. Eu acredito que descobri um ato meu com suas lives e stories. Lembrei o quanto minha mãe julgava uma tia que traiu. Eu gosto muito dessa tia. Minha mãe nem conviveu com ela, nem convidou ela para o meu casamento. Repeti a tia. Oh, mas isso acontece. Oh, mas isso acontece. Eu queria falar alguma coisa aqui de irmão também. Jéssica, eu sinto muito medo de fazer a constelação pela dor que eu possa vir a sentir. Nenhuma dor vai ser maior do que a dor que você já sente de estar aí onde você está hoje, carregando tudo isso que você carrega hoje. Você tem medo é da solução. É muito doloroso. Doloroso é viver infeliz. Doloroso é desperdiçar a vida. Doloroso é não ter paz. Isso é doloroso. Da minha evolução com todos os seus projetos e o incômodo que causou no marido, porque estou aprendendo o que é viver. Pois é, mas Ju, mesmo que ele não me segue, eu tenho medo uma hora ele vir assistir, sabe? Já pensou ele, a gente falando dele? Porque a Ju falou assim pra mim que o marido dela, ela acha que é o meu primeiro hater. Porque eu não tenho hater, né? Até hoje não tive uma pessoa que veio me esculhambar. Na verdade, tem uma página aí que fala muito mal de constelação, que alguns seguidores meus já me marcaram, já me contaram. E aí, mete o pau na constelação, mas xinga, nossa, mas xinga, olha. Ei, você é constelador, vai tomar no seu. Enfim, nesse nível. Aí, esses dias, acho que foi ontem. Ontem não, anteontem. Uma pessoa me marcou essa página no meu post. Sabe aquele post que eu falo sobre TDAH? A pessoa foi lá e marcou a página, essa página que fala mal de constelação. Tipo assim, mostrando, né? O meu perfil pra essa pessoa. Fui lá, apaguei o comentário, enfim. Mas ainda não tenho hater. Sei que esse dia vai chegar, mas por enquanto ainda não tem. E aí a Ju falou: Jéssica, meu marido vai ser seu primeiro hater. Porque, nossa, ele veio, ele gostou, eu atendi. Mas a hora que mexeu no calo mesmo, esse bicho esticou assim, estiringou pro oposto. Até escrever mensagem pro grupo do WhatsApp contra a constelação, assim, ó, pregando contra a constelação, ele fez. Então aí ele parou de me seguir, obviamente. Mas não sei, tem hora que eu fico pensando que ele, isso um dia ele pensa, ah, vou lá seguir o que aquela doida tá fazendo. E aí vai ver a Ju aqui. Ju! Aí, ó, a minha prima, Chuchu. Pois é, né, Chuchu? Eu, medrosa nível hard. Sim, tenho muito medo. Às vezes nem percebo que tenho. Pois é. Pelo que você diz, a maioria de tudo isso acontece é subconsciente. É, porque a gente, quanto menos consciência a gente tem de tudo que eu falo aqui, menos você é livre. Então, mais você é conduzido por esse emaranhamento, por essa força, por esse sistema. Então, por isso que eu falo pra vocês: acompanhem, leiam as coisas, assistam, leiam os posts, assistam os destaques, assistam as lives, acompanhem, ouçam os podcasts, porque isso vai deixando o olho de vocês aberto. E aí vocês começam a ver. E aí, quando vocês começam a ver, vocês têm um pouquinho mais de liberdade para agir diferente. Ter preferência e atrair homens comprometidos pode ser sistêmico? Pode e é. Na maior parte das vezes, é. Por reviver os relacionamentos dos pais, já vi isso de perto. Pois é, pois é. Bom, deixa eu ver aqui o que que eu falei para eu lembrar o que que eu queria falar, que era pra vocês. Vocês não lembram? Eu pedi pra vocês lembrar, eu que tô aqui tagarelando, vem toda hora uma ideia na minha cabeça e eu perco. E aí vocês falam, acham que eu falo rápido, hein? Se eu fosse falar as ideias do jeito que vem na minha cabeça, não teria como não. Mas como, deixa eu pensar, eu falei que os sistemas se atraem, e eu falei que, aí eu falei daquela história do Igor, que eu tava repetindo, foi antes disso, antes de eu falar que eu repeti minha sogra, e o Igor, eu repeti o relacionamento da minha sogra, e o outro repetiu o relacionamento da, o Igor, né, comigo repetiu o relacionamento dos meus pais. Eu tava falando disso, da gente não concordar. Vocês falaram de repetir, de encontrar alguém igual, buscar atrair. Eu falei de abandono também, da pessoa ir embora, né? Ai, não sei, não vou lembrar. Lá na frente eu falo. Por favor, não fala mais rápido. Maris, toda vez que eu vejo que eu falo com ela, ela é da Espanha, gente. E eu falo, coitada dela, porque eu só falo rápido. Como que ela consegue me entender? Quando a pessoa quer resolver, ela quer, né? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Ela mal é mal fala o português, tem uma dificuldade tremenda, né? Ela me falou. E ela acompanha o meu conteúdo. Ela se inscreveu no Reconexão com os Pais. Ela fez o manual da realidade. Então, olha quando a pessoa quer, nem a língua é uma barreira. E você fica aí dando desculpa falando que é por causa do dinheiro. Ah, que é porque você não sabe se vai ter tempo de acompanhar. Ah, é porque você não sabe se é isso que você precisa, sabe? Tem gente que fala, ah, eu não vou fazer o Reconexão, porque assim, eu não sei se é disso que eu preciso. Mas nem a constelação ela marca, né? Porque se realmente você achasse que era por isso, você ia pelo menos marcar a constelação pra descobrir se é por isso, né? Ó, esse é um desse, né? Oi, descobri que minha tia, irmã da minha mãe, foi abandonada no dia do casamento. Mamãe disse que o rapaz usava drogas. Na época foi um escândalo. Ela sofreu muito, conheceu outro rapaz e casou, tá vendo? Olha, né? Olha a força disso, ó. Jé, sempre encontrar homens com filhos é sistêmico? Os filhos seguiram este outro noivo que foi embora. Todos usam drogas. Olha só. Isso acontece muito. Eu atendo muito pessoas que estão emaranhadas em parceiros anteriores dos pais. Gente, como isso acontece? Como isso acontece? Um parceiro anterior que não foi considerado, que não foi incluído, que não foi respeitado, que foi muito criticado, julgado ou esquecido. Oi. Dá pra melhorar daqui pra frente em um novo relacionamento só de ter visto todos os seus stories e ter uma consciência do porquê? Só a consciência do porquê, não, tá? Mas. Nossa, o que eu tenho de gente que manda todo dia pra mim, Jéssica, mudar lá da cama mudou minha vida. Jéssica, aquele seu story sobre relacionamento. Jéssica, aquela live sobre equilíbrio mudou meu casamento. Então, assim, claro que dá pra mudar, devidas proporções. É óbvio que você não vai alcançar os efeitos de um projeto, de um trabalho, mas uma coisinha ou outra sempre dá pra mudar, né? Porque a gente aprende, a gente aplica. Acho que é sobre relacionamento depois de aceitar os pais. Acho que a moça perguntou isso, foi mesmo. Ela falou assim: depois de aceitar os pais, a gente pode ficar livre pra um relacionamento diferente? Ah, mas não sei, não vou lembrar. Você faz constelações aonde? E como poderia ter contato com você pra tentar? Porque eu não suporto mais, eu junto qualquer dinheiro, porque é insuportável. Pois é. Fala comigo no direct, tá? Agenda o seu atendimento por direct. Bom, que mais? O preço que eu tô pagando é muito mais alto. Gente, preguem isso aqui na testa. É isso que eu falo para todo mundo. O preço da infelicidade, o preço do insucesso, o preço da falta de saúde, o preço da preguiça, do desperdiçar a sua vida é muito mais alto. Muito mais alto. Nossa, mas queria eu ter existido uma reconexão na minha época, pra eu não ter apanhado tanto, pra eu ter todo esse sucesso que eu tenho hoje, eu já ter tido ele lá atrás, né? Agora eu já poder estar lá nas Bahamas. Eu falo Bahamas toda hora, mas gente, eu vou parar de trabalhar velhinha, igual o Bert. Então, assim, a gente não tem noção da força, né? A gente não quer resolver, no fundo a gente não quer. Hoje um moço falou comigo, e ele já tinha falado comigo um dia. Ele veio através desses meus patrocínios, né? E ele falou assim, ah, eu tenho um vazio muito grande dos meus pais, e eu fico buscando da minha namorada, e assim, eu não consigo viver sem ela, e eu sei que é porque ela tá tentando, eu fico tentando que ela preencha esse vazio, já emagreci, já não sei o quê, já tô fazendo direito, que era o meu sonho, nada, mas nada e preenche esse vazio, olha, e não sei o quê, e ele falou... Aí eu falei, é um vazio dos seus pais, entre no Reconexão, assista a live, acompanha a live. Quando foi hoje, ele mandou de novo um textão pra mim, um depoimentão de novo. Jéssica, um vazio dos meus pais, por favor, senhora, me ajuda, por favor, me ajuda. Falei, eu te ajudo, me dá um conselho, ele falou. Eu tenho um conselho, o conselho é se inscreva no Reconexão com os pais. Aí ele, mas eu me dou bem com os meus pais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá vendo? Aí eu falei pra ele, percebe que você não quer a solução? Porque eu trago a solução, você traz um problema. Para cada solução que eu encontro, ele encontra um outro problema. Não é por aí, a pessoa não quer a solução, infelizmente não quer. E é engraçado porque a pessoa não assiste. Tem muita gente que tá aqui pra mim e fala, Jéssica, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro. Já aconteceu da pessoa me pedir. Jéssica, me dá um desconto no Reconexão com os Pais, ou me dá o Reconexão com os Pais, já pediram. Eu não faço, porque não tem força. E como que eu tenho certeza que não tem força? Eu sei porque o Bert falava, eu sei porque a vida inteira eu fiz coisa fora da postura e não resolveu nada, não ajudou nada, mas eu sei por quê. Porque tem o caralho de conteúdo aqui e a pessoa não vê. Tem milhões de horas, milhões não, né? De horas no GSCast que a pessoa, o problema dela, a pergunta que ela faz pra mim tá lá respondida. Ela não vai ouvir. Tem destaque aqui sobre tudo. Ela não vai assistir. Vocês conseguem compreender isso? Então não é o valor. Algumas pessoas estão perguntando, Jéssica, você não faz desconto, igual o livro, né? Você não vai fazer de novo uma promoção? Eu não faço, porque eu tenho muito amor pelo meu trabalho e eu quero que ele atinja vocês, eu quero que ele resolva. Inclusive, hoje uma moça perguntou pra mim, hoje ou ontem? Nossa, eu tô trabalhando tanto assim virado que eu não tô sabendo se é hoje ou se é ontem. Ela falou, Jéssica, eu posso dividir a inscrição do Reconexão com a minha amiga e a gente faz junto? Eu falei, não. Não pode, porque o Reconexão com os Pais é pra você fazer e pagar aquele preço, porque senão você não vai receber aquele mesmo valor. Fora o equilíbrio da amizade aí, que já vai pras cucuia, depois a amizade nem dá certo. E o Reconexão com os Pais só dá acesso pra uma pessoa pro Facebook. Eu só vou trabalhar a sua questão. Você não pode trazer questão, ah, e que se for a minha mãe mentindo, né? E a minha mãe é minha prima, na verdade é a da sua colega. Não, porque você precisa pagar o preço. E eu não dou desconto no meu trabalho por isso. Porque eu quero que vocês paguem o fucking preço. Porque só assim eu vou conseguir ajudar. Só assim os efeitos são tão bons. Bahamas nem é bom, vai pra Caraíva. Eu fui pra Caraíva, mas eu sei que Bahamas não é bom. É porque todo mundo só fala Bahamas, né? Aí o ditado pegou assim. Eu fui pra Caraíva. Ainda quero me aprofundar muito sobre constelação, pois desde que comecei, faz cada vez mais sentido pra mim. E o que tenho aprendido até agora, mas ter feito uma constelação já mudou tanta coisa. Ah, essa constelação foi tão lindinha, né? Tenho novidades faz vários dias. Farei chegar logo embora, não tenho pressa, pois acho que você já deve ter percebido. Percebi não, nem tchum, percebi não. É verdade, tem muita coisa no YouTube também. Tem, mas o YouTube meu tá abandonado, né? Pois é. Gente, o que mais? Mais alguma pergunta aí sobre relacionamentos? Podem perguntar pra eu seguir, porque eu gosto de agradar vocês aqui que estão aqui, né? 70 pessoas, 78 pessoas estão aqui agora, ao vivo comigo. Então pergunte o que você quiser sobre relacionamento e sobre tomar os pais também, pra eu poder ajudar vocês. Carência, né? Muitas pessoas são muito carentes e aceitam ficar... Relacionamento abusivo, inclusive. As pessoas aceitam... Percebeu? Sim, eu sei. Muitas pessoas aceitam relacionamentos abusivos porque não tomaram os pais. Muita gente prefere viver um inferno num relacionamento do que admitir o fracasso pros pais. Do que separar. Do que ir embora, do que admitir que não deu conta de manter o casamento, que não era melhor do que a mãe. que não sabia mais assim, que não era superior, que fracassou. As pessoas aceitam todo tipo de tratamento, todo tipo de humilhação, todo tipo de abuso e de agressão por não tomar os pais. Isso não é só no relacionamento não, tá? É no trabalho, é com amizades, é nos estudos, na escola. Pois é. Boa noite, lindona. Boa noite, Eulalinha linda. Será que vai ser dessa vez que você vai finalmente tomar seus pais? Entrar no reconexão? Ai, nem sei, vou torcer aqui. O relacionamento ruim dos pais afeta o relacionamento entre os irmãos? Afeta. Não porque o relacionamento afeta, mas porque normalmente um dos irmãos representa a mãe, fica do lado da mãe, um dos irmãos representa o pai, fica do lado do pai. E aí um é igual à mãe, um é igual ao pai. E se o pai e a mãe brigam, os irmãos também acabam brigando, né? Isso acontece bastante também quando não toma os pais. Depois de tomar os pais, a gente encontra um bom relacionamento? Bom, não posso te prometer isso, né? Isso já aconteceu bastante, mas não posso prometer isso, não é esse o foco. Eu tenho um foco, um projeto só pra relacionamentos. Mas você fica livre de ficar repetindo, né? Batendo a cabeça lá e tendo relacionamentos complicados ou das suas questões. É claro que a gente tem outras questões, né? Outros emaranhados, outros problemas. Mas tudo que tiver conexão com seus pais, tudo que você estiver herdando dos seus pais, pegando dos seus pais, repetindo dos seus pais, você fica, né? Isso fica. Você sabe como resolver isso. Já essa minha tia está viúva e agora muito doente. Teria alguma forma de aconselhar a outra filha dela que saiu das drogas pra incluir esse ex da mãe dela? Não se mete nisso, tá? Fica de fora. Sobre as diferenças de manias e personalidades no relacionamento. Pode ser resolvido quando a pessoa toma os pais, sem que seja preciso medidas drásticas como separação? Depende. Eu não sei como é o seu, eu sei que não é o seu, né? Mas assim, eu não sei como é o relacionamento da pessoa, eu não sei o que tem força ali, por que eles estão juntos, quais são essas coisas, se isso tem a ver com a mãe, com o pai, se isso é uma repetição, eu não consigo prospectar isso, entende? Então, o relacionamento muda completamente quando você toma os seus pais, porque você deixa o relacionamento deles com eles e vai viver o seu. Mas o que exatamente que muda eu não consigo falar, tá? Não consigo não, não quero. Porque aí eu falo, aí a pessoa fica com muita expectativa, e se ela tem muita expectativa, aí não resolve. Pois é, esse meu trabalho é difícil desse jeito. Tem também que tomar o irmão ou só os pais? Não, não temos que tomar o irmão, mas a nossa relação com o irmão tem que estar na ordem também, tá? Sobre irmãos, eu sugiro que vocês assistam um destaque que chama hierarquia, tá? Sobre a hierarquia de irmãos, eu dou um exemplo bem legal lá. Quando a família fica pendurada financeiramente na vida do casal, a família é dos dois lados, o que pode ser? Sinto que é culpa nossa. Não, não consigo olhar pra isso assim, não. Tá? Não sinto que seja algo que você consiga, que a gente consiga desmiuçar aqui. Não é o assunto. Que mais que eu quero falar? Acho que só. Será que eu vou acabar uma live 1h10? Eu acho, né? Dá um descanso pra vocês. Então, só resumindo aqui, né, a minha pergunta, concluindo o assunto com vocês. Por que, Jéssica, que não tomar os pais interfere nos nossos relacionamentos? Porque a gente vai acabar atraindo pessoas como eles, a gente vai acabar revivendo relacionamentos iguais aos deles, ou a gente vai acabar atraindo pessoas opostas que vão nos fazer mal, ou vivendo relacionamentos que são o contrário, mas que também não nos deixam em paz, não são felizes. Porque a gente fica carente, a gente fica querendo, esperando da pessoa o que a gente, na verdade, espera dos nossos pais. Porque quando a gente não toma os nossos pais, a gente fica numa posição superior a eles. E essa posição superior é uma posição de arrogância. Então, o outro, o relacionamento, a pessoa vai querer te derrubar, vai querer te rebaixar, te humilhar pra te colocar no seu lugar, né? Porque não tomar os pais, ficar por cima, te dá um poder muito grande. E com esse poder vem grandes efeitos péssimos, ruins. Porque se você não consegue ser grata e receber o que você recebe dos seus pais, você não vai conseguir receber do seu parceiro, você vai querer fazer muito ou você vai querer fazer quase nada, isso também não dá certo. Porque você não vai conseguir ser bons pais para os seus filhos, você vai ser carente, vai querer que seus filhos preencham esse lugar pra você ou seu parceiro também, e isso não funciona. Ai, por muitas razões, gente, se eu fosse falar aqui seriam milhares. E porque você fica refém, Você fica refém desse amor cego pelos seus pais. Enquanto você não vê. O que a gente mais faz no Reconexão é ver, enxergar. Eu traduzo assim a linguagem do sistema para vocês. Ah, mas isso aconteceu comigo. É por isso, por isso, por isso. Entendeu? Aprende isso que não acontece mais. Ponto. Acabou o problema. Acabou o problema. E como, Jéssica, que isso interfere? Né? Porque os seus pais são seus pais. Porque você veio deles. Porque ele, você é os seus pais. É a soma dos seus pais. A união deles. A metade do papai e metade da mamãe. Então, como você não vai tomá-los e vai viver diferente e vai ser feliz? Onde fica o seu pertencimento? A culpa? A consciência pesada? Entendeu? É, Jé, vai colocar a live de ontem também no Jéssicast? Não consegui assistir completa, não vou. Eu avisei no começo da live que a live de ontem ficou muito pessoal, né? Com umas coisas da minha mãe, assim, acabamos falando. E aí, quando é mais pessoal, assim, eu não coloco. Tá, de hoje eu vou colocar. Então, se você for aproveitar pra falar aqui, né? Tem gente, muita gente que chega ao meu perfil e fala, ai, te conheci pelo Jéssicast. Então, se você está assistindo, está me ouvindo agora pelo Jéssicast, seja muito bem-vindo no meu Instagram também, @jessicacristina_, com G. E porque ali você vê meu rostinho, né? Não fica só me ouvindo. Tem um monte de conteúdo legal. E seja muito bem-vindo. Eu fico feliz de você poder me ouvir no carro, na academia, fazendo as coisas, as musculações que eu não estou fazendo. Ai, ai, ai. Seja muito bem-vindo. Qual a melhor forma de tomar os pais? Reconexão com os pais. É o projeto que eu criei. É o único projeto que eu vejo que existe, que eu sei que existe. E que, óbvio, já foi comprovada a força, né? Que realmente funciona, que realmente tem impacto e que alcança o objetivo. Então, eu criei um projeto especialmente para isso. É só entrar. É, eu me relaciono com mulheres, mas não me sinto completa com isso. Fico sempre buscando um namorado no meu inconsciente. Pode ser problema com os pais? Pode. Pode ser porque você, no fundo, busca o papai. Ou pode ser porque você, no fundo, busca um irmão que você perdeu. Ou pode ser porque você está representando alguém do sexo masculino no seu sistema. E essa pessoa quer uma mulher, mas você não quer uma mulher. Ai, é tão confuso. Pois é, mas pode ser sim, tá? Tomar os pais normalmente coloca a gente no nosso lugar ali, seguir o nosso destino e ser feliz com ele, né? Independente de escolher se relacionar com mulheres, continuar relacionando com mulheres, ou se relacionar com homens e começar a se relacionar com homens, você vai ser feliz. E vai se sentir muito bem, é isso que importa. Gratidão. Ah, que pena, mas tudo bem, eu concordo. Ah, esse povo que é meu discípulo é demais. Sou mulher. Como concordar com o ex? Com tudo que ele fez? Sei que tem minha culpa, mas... Não concorda não, segue assim. Segue assim, tá dando muito certo, né? Tá dando maravilhoso. Então só segue assim, não concorda não. Precisa não, continua. Nossa, Jé, que live. Achei um resumão maravilhoso, obrigada. Minha filha de 13 meses não dorme à noite, mesmo na cama do casal. Errado. Se mexe a noite toda. Sei que o problema não é dela. E aí? Bom, primeiro de tudo, percebe a sua postura? Vocês que estão me acompanhando aqui, que estão me assistindo, vocês percebem como a mensagem chega? Como a pergunta dela chegou? Vamos lá. Foi uma pergunta carinhosa, amorosa, de alguém que realmente está precisando de ajuda e quer mesmo resolver? Ou de alguém que já tá com as pedrinhas ali na mão, ou que já tá com uma armadura ali gigante, ou que já tá, e aí? Já que você tá falando esses trem aí, então me fala aí, que vocês conseguem perceber ou só eu? Porque tem muita gente aqui que já tá do meu, já são as minhas monitoras aqui, já conseguem perceber muito bem essas coisas. Primeira coisa, não tem isso de tá errado, dormir na cama do casal ou fora da cama do casal. O que interessa é como a criança se sente, como os pais se sentem. Tá? Cada família é de um jeito, cada pessoa se adapta a uma rotina. Então, o fato de estar, não é o fato de dormir com vocês que tá fazendo com que ela não durma bem, né? Quando você olha pra criança, você sempre tem que perceber que a criança tá carregando problemas dos pais. E que a criança que não dorme, muitas vezes, está velando pelos pais. Então, como é você? Você tomou seus pais? Sua mãe? Seu pai? Você concorda com eles? Você tá carregando problemas com eles? Você tem uma tristeza, uma depressão? Como você olha para o pai dela? Você se sente segura? Você já pensou em tirar a própria vida? Você tá cansada, tá esgotada e já pensou em desistir? Como que você está? Talvez ela esteja velando por você. Talvez ela fique acordada para cuidar de você. Por mais absurdo que isso pareça. Isso acontece muito. Consigo, mil pedras. Pois é. O que mais que eu tenho para falar para vocês? E é muita coisa, tá, gente? É claro que eu não consigo abranger, né, tudo aqui numa live só. Eu só consigo trazer algumas coisas que eu vou me lembrando, que eu vou pensando. Mas num relacionamento de casal, para que eles tenham força com ele mesmo, o homem precisa ser só o homem e a mulher precisa ser só a mulher. Os dois precisam estar ali só um com o outro, ligados um no outro. Então, um não pode estar emaranhado em problema dos pais. No Passos para Relacionamentos Felizes, que foi o curso que eu fiz em junho desse ano, né? No Dia dos Namorados, eu abri as inscrições. Uma moça tinha muito ciúme do marido dela. E ela falava: Jéssica, eu não consigo entender por quê. É um ciúme louco. Eu sei que não faz sentido. Meu marido nunca me deu brecha para nada. Nunca encontrei nada. Mas quando eu vejo, eu tô brigando com ele, histérica, por ciúme. E aí, lá no Passos, ela percebeu que ela tava julgando o relacionamento dos sogros. E que ela, mesmo antes de saber, porque ela não sabia, o sogro era muito ciumento com a sogra. E o pai, o marido, né, dela, falava assim: eu, Deus me livre, que eu nunca ia aguentar uma pessoa ciumenta desse jeito. Aí casa com uma pessoa, é o quê? Ciumenta. Pra honrar lá o papai que tá sendo excluído. E aí, quando ela pôde deixar o relacionamento dos sogros, os sogros com o que é deles, e ficar só com uma esposa, aí ela não sentiu ciúme mais. Por falar nisso, ela tá sumida daqui. Faz tempo que ela não aparece nos comentários, no direct. Juju, cadê tu? Não sei se ela tá sumida por aí. Quem não dorme pode estar velando os pais, serve para adultos também. O seu caso pode, eu acho que vai ter a ver com o que a gente vai acabar olhando no atendimento que você marcou. Mas serve para adultos também. A minha insônia era por causa do meu pai. Quando eu tomei os meus pais, a minha insônia acabou. Gente, vou terminar essa live falando dos meus sintomas. Os sintomas que eu perdi quando eu comecei a tomar, quando eu tomei os pais. Vocês acham legal ou não? Pode ser? Que aí a gente já encerra a live. Live incrível. Que legal, Bianca. Fico muito feliz por ajudar vocês. O Passos é só para casal, né? Não, Passos é para todo mundo que quer ter um relacionamento feliz. Quem está no relacionamento, quem não está, quem já teve relacionamento, quem não teve, tá? Jé, que live legal, obrigada. Ai, gente, que bom que vocês estão gostando da live. Vou finalizar então falando das coisas que eu mudei. Primeira coisa, eu tinha uma ânsia muito grande por comer. E eu tinha um vício, uma coisa muito louca com doces. E quem já assistiu meu vídeo no YouTube, o meu sintoma de emagrecimento tinha três razões, né? Então, esse sintoma, o sintoma de comer além da conta, é o sintoma que mais tem raízes. Tem um monte de raiz, sabe? Então, o meu tinha a questão com a minha bisavó, que ela passou fome, a mãe dela passou fome também. Tinha a questão da minha irmã gêmea, que eu estava querendo representá-la, porque ela não tinha um lugar, a gente nem sabia que ela existia, que era pra ter tido uma gêmea comigo. E tinha essa questão de não tomar a minha mãe. Então, eu sempre pensei que eu não ia dar trabalho pra minha mãe. Que eu não, eu falei isso ontem, né? Que eu ia cuidar da minha mãe. Então, eu não tomava o que vinha dela. Então, eu ficava um vazio muito grande dentro de mim e eu comia. E eu comia muito doce, porque quem come muito doce normalmente tem saudade da doçura da mamãe. Sente falta da doçura da mamãe. E também não é categórico, tá, gente? É uma coisa que acontece bastante, mas no seu caso pode ser outro. E aí, eu tinha uma compulsão muito grande por doces. E assim, do nada, assim, eu ficava sem comer, comia normal durante o dia quando era de noite, assim, eu ficava louca pra comer. E isso era porque não, por causa da minha mãe. Quando eu tomei os meus pais, eu parei de ser agressiva. Eu parei de ser bruta com as pessoas. Porque o meu pai é muito bruto com as pessoas. O meu pai é muito agressivo com as pessoas. O meu pai afasta muito as pessoas. E ao mesmo tempo, ele ama muito as pessoas. Ele quer que todo mundo fique perto dele. O maior pavor dele é ficar sozinho. E ele afasta as pessoas o tempo inteiro. Isso é tão engraçado, tão louco, né? Isso é muito louco. Se você parar pra pensar naquele seu parceiro. Você fala: Jéssica, ele vive fazendo as coisas pra eu ir embora, mas quando eu vou embora ele morre por causa de mim, ele chora, ele fala que vai se matar. Mas então por que que não me trata bem, caramba? Pra eu ficar? Pois é, mas é isso que acontece. A pessoa morre de medo de ficar sozinha e aí ela acaba causando isso. Ela acaba afastando as pessoas. Então isso eu fazia também. Eu tinha muita dificuldade de ser aprovada pelas pessoas. As pessoas não gostavam de mim de cara. As pessoas não. Amizades minhas, né? Não, as pessoas não. As amizades não eram recíprocas. Eu tinha muitas dificuldades no relacionamento. Nossa, mas o Igor, como eu falei pra vocês, o Igor, eu fui com o Igor igual a mãe dele é com o pai dele. E eu, o Igor foi comigo igual meu pai é com a minha mãe. Então, assim, a gente repetiu isso demais. A gente ficou muito tempo ali zanzando, zanzando, apanhando, assim, se batendo na testa, sabe? Brigando muito por isso. Que mais? A insônia, como eu falei pra vocês, eu tinha uma insônia muito grande. E o meu pai tem um impulso de morte muito grande. Minha mãe também. Minha mãe já melhorou demais. Meu pai, um pouco, né? Já melhorou também. Mas eu percebia que era isso. E o meu pai não dorme. Meu pai toma remédios muito fortes para dormir. E às vezes, mesmo assim, ele não dorme. Então, eu quando eu tomei os meus pais, eu durmo. Nossa, mas eu deito e capoto. Gente, eu ficava deitada assim, quase. Eu não conseguia dormir, eu ficava pensando. E aí, mesmo quando eu não queria pensar, eu tinha uma obrigação no outro dia, tinha que acordar cedo para trabalhar. Ou a criança, o Theo, o Tomás não dormiam. Nossa, era um inferno, era um inferno. É, tem gente que tem insônia de dormir um pouco e acorda no meio da noite e não dorme mais, né? A minha não, a minha era de não conseguir pregar os olhos. Nossa, gente, mas que inferno, que inferno. Também sumiu depois, né, da constelação, de tudo que eu fiz, todas as mudanças que eu fiz. Eu tinha uma enxaqueca absurda. Eu tinha uma enxaqueca que não melhorava com nada, que sempre que batia eu tinha que ir pro escuro, ficar quieta no canto, tomar remédio e dormir assim pra ver se melhorava. Nunca mais eu dei, acho que tem uns 2 anos, 3 anos que eu não tenho enxaqueca. E eu tinha religiosamente todo mês. Eu acordava com dor de cabeça. Vocês têm noção disso? Eu acordava com dor de cabeça. Minha avó falava assim: a Jéssica é mãe e pai de dor de cabeça. Eu tive dor de cabeça na gestação do Tomás, que eu tive tanta dor de cabeça, que eu tomei injeção. Eu tomei injeção na bunda, daquela que tem uns cristalzinhos assim, ó, que dói, que dá vontade de morrer. Melhor do morrer de dor de cabeça do que a dor da injeção. Tomei três, por causa daquelas que mistura, né? Que a injeção, quando você for tomar uma injeção, pega essa dica. Quando você for tomar uma injeção e o farmacêutico, injeção, o farmacêutico ou o cara do posto falar que tem que misturar, quando tiver que misturar, você já se prepara, que o negócio é feio. A dor é doída. A dor é doída. E aí, então eu tinha enxaqueca também, nunca mais tive sarou. Eu tinha uma dor no joelho, né? Orgulhosa demais, né? Dor no joelho, é um orgulho que eu não sei da onde. Mas eu era tão orgulhosa, mãe, tão orgulhosa. É, nunca mais tive dor no joelho. Eu tinha uma dor no joelho que eu fiz exame, tudo, não descobria o que que era. Uma dor, parecia que meu osso tava gelado, assim, sabe? Parecia que não sei, parecia que tinha congelado o meu osso. E aí, toda vez dava sempre no mesmo joelho, o joelho direito, né? Problemas com o papai, né? Orgulhosa diante do papai. E aí, do joelho direito, e aí doía, doía, doía. Eu tinha que tampar, passar Vicks, esquentar, cobrir, tomar remédio pra esperar melhorar. Também nunca mais tive. Eu tinha uma raiva, uma raiva. Gente, eu tinha uma raiva. Vocês não têm noção. Eu tinha uma raiva, assim, que alguém falava, parece que aquilo vivia fervilhando, assim, dentro de mim, sabe? Surgiu uma oportunidade, eu colocava aquilo pra fora. Nossa, mas eu já briguei, assim, de murro muitas vezes na minha vida. Muitas. Já bati assim pessoas incontáveis na adolescência. Eu tinha um sonho, pra vocês terem noção. Eu tinha um pesadelo, também nunca mais tive esse pesadelo. Olha só, nunca mais tive esse pesadelo. Eu tinha um pesadelo recorrente. Sempre, sempre, sempre eu, meu pesadelo, pior pesadelo da minha vida, e toda vez que acontecia era assim. Eu ia brigar com uma pessoa, e aí a pessoa falava um monte de merda pra mim, a pessoa me humilhava, me ofendia, e aí eu ia, grudava na pessoa assim, jogava ela no chão. Que eu jogava ela no chão, eu punha as pernas assim em cima dos braços dela, sabe? Falava, agora eu vou bater mesmo. Mas agora eu vou rachar a cara dessa pessoa. E aí eu pegava e punha assim a mão assim, ó. E eu ia, punha toda a força do mundo assim, chegava lá na pessoa e fazia, toque. E aí a pessoa ria na minha cara. E aí eu ia de novo, agora vai. Eu punha a força assim do corpo inteiro assim, ó. Tec. E não tinha força, não conseguia bater na pessoa. Esse era meu pior pesadelo. Também nunca mais tive. É, que mais? Gente, são tantos os efeitos. Eu corroí a unha. Ai. Gente, mas minha luz queimou. Achei que era a energia que tinha acabado. Olha. Olha, tá vendo? Tanto que é verdade que o trem até queimou a luz. Gente, eu roía as unhas. Não sei se vocês vão ver agora. Mesmo que o esmalte saia, a unha não sai, né? Eu roía muito as unhas. É, que mais? Eu não podia falar com as pessoas, que as pessoas não compreendiam. As pessoas se doíam daquilo, porque eu falava da postura superior, como eu falei para vocês ontem, né? É, eu tinha uma dificuldade enorme com liderança mesmo, sabe? Eu queria mudar demais as pessoas, eu queria ajudar demais as pessoas, eu fazia de tudo por todo mundo, eu só me lascava. É, nossa, eu era muito solitária, eu era muito sozinha, porque hoje, mesmo que eu falo pra vocês que eu não tenho amigo, né? Que eu só tenho amigo que mora aqui, Márcio Júnior, que não vem me ver por algum acaso, mas eu não me sinto só. Eu não me sinto só. Antes, mesmo no meio de muitas pessoas, eu me sentia só. É, eu não dava valor para os homens, então assim, eu terminava um relacionamento e aquele homem ficava chorando e eu tinha dó daquela pessoa. Eu nunca fiquei com ninguém na frente dos meus ex, porque os ex tudo queriam voltar comigo e eu não queria. E aí, a primeira pessoa que eu fiz isso foi o Igor, né? Que eu beijei o Igor na frente de 5 ex, assim, mas de uma vez, no carnaval de 2011. Vocês imaginam só. E depois na festa de maio de 2012. E aí o que que acontece? Quando a gente vai, eu fui, isso também foi mudando. Porque eu fui ficando no meu lugar, né? Quando você para de querer mudar seus pais, resolver a vida dos seus pais, você percebe que muita coisa tá fora de você. Muita coisa tá longe do seu alcance. Isso também eu mudei. Que mais? Eu era muito ansiosa. Nossa, mas eu era ansiosa, eu tinha que fazer uma coisa. Nossa, eu não descansava enquanto eu não fazia aquilo, enquanto eu não me agoniava. Nossa, mas eu tenho que fazer. Ai, como que vai ser? Está chegando, sabe? A gente ia viajar, eu ficava pensando, ah, a gente tá chegando. Nossa, que hora que vai chegar? Olhando o relógio, sabe? Nossa, mas eu era ansiosa. Gente do céu, mas eu era ansiosa. Que mais? Eu era uma esposa de merda, né? Porque eu era mandona, eu era controladora, eu era estressada com o Igor. Eu não gostava de sexo. Não é que eu não gostava. Eu gostava. Mas assim, eu queria fazer outras coisas menos isso, sabe? Nossa, eu e o Igor passamos uma época tão difícil com isso. E isso vem das mulheres da minha família. De não gostarem, de terem relacionamentos que não queriam, de serem forçadas, né? Forçadas no sentido assim de, ai, vou fazer porque pra ele não encher meu saco, sabe? E aí eu também tinha essa perspectiva também, não tinha vontade, nossa, não tinha desejo, não tinha libido nenhuma. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Não tinha força de ir pra academia, força de emagrecer, de fazer as minhas coisas. Eu tinha dificuldade de ganhar dinheiro, na verdade, eu era muito competente, mas as pessoas não reconheciam o meu valor. Então, ou eu tinha muita dificuldade de ganhar dinheiro, ou quando eu ganhava, porque como eu era competente, eu acabava ganhando de um jeito ou de outro. Esse dinheiro sumia. Então, se eu ia ganhar, sei lá, um bônus na faculdade de R$ 1.999, meu carro estragava, ficava R$ 2.000, sabe? Ou o contrário, o bônus é de R$ 2.000, o carro estragava, ficava R$ 1.999. O meu dinheiro não rendia, não dava certo, eu vivia igual uma perdida. Eu sei que eu não sou muito de me arrumar, vocês viram que eu apareci hoje com as minhas espinhas. Pra live eu até passei uma base, né, que tá vencida desde 2013. Mas, não, mentira, não é 2013 não, 2013 é meu blush que eu mostrei aquele dia, né, acho que a base venceu ano passado, ou 2018, enfim. E aí eu passei só aqui, mas eu não sou muito de me arrumar mesmo. Mas hoje eu já gosto, quando eu tenho tempo, quando eu vou sair, eu me arrumo. É porque eu trabalho em casa, né? Às vezes eu fico aqui. E realmente não é algo, por exemplo, que as pessoas pensam de mim não me afeta. Mas, às vezes eu me arrumo pra vocês, porque eu sei que vocês são importantes ou pro meu marido, ou pra gente sair. Mas antes eu não me arrumava de jeito nenhum. Eu era tudo largada, assim, eu não tinha autoestima nenhuma. Eu não tinha, gente, nossa, é tanta coisa que não dá pra falar numa live só não. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Quando o bebê 3 meses tem dificuldade para fazer cocô, pode estar relacionado a algum problema dos pais? Normalmente a pessoa que tem dificuldade para ir ao banheiro, e essa é uma dificuldade que eu também tinha muito, sei lá, quando eu era mais jovem, acho que com uns 15 anos mais ou menos, eu lembro de ficar uma semana sem ir ao banheiro. Isso não é normal, não é natural, né? E às vezes tinha que tomar coisa natural e tal. Mas guarda mágoa. Quem guarda muita mágoa, quem fica segurando muita coisa, sabe? Quem é muito apegado ao passado, normalmente tem dificuldade de ir ao banheiro. E a criança, na verdade, tá pegando isso já dos pais também. Pois é. Sim, legal. Só consegui chegar agora. Estava fazendo encomendas de amanhã. Que legal, Gabo. Também tô adorando. Ai, que legal. Meu papai é igual. Já morre de medo de ficar sozinho, mas ele afasta as pessoas. Isso acontece tanto. Ô, gente. Eu também. Marco Cílio aí, ó. Meu irmão. Esse Marcos aí, ó. É meu irmão. Aí por que será que ele é assim? É repetindo o papai, né? Que bom que você tá me assistindo, mano. Que milagre. Acabou de cair uma ficha nessa sua fala sobre o papai. Obrigada. As pessoas também não vão com a minha cara. Meu pai também é assim e vejo que eu também, agressiva, afasto as pessoas, mas queria conseguir aproximar, só não consegue. É estranho, também tinha insônia, porque desde criança só dormia depois que meu pai voltasse. Olha aí pra você ver, tá vendo? Espero, não sei se você entrou no Reconexão, se você entrou, você não me contou. Espero que você consiga fazer sua inscrição e consiga entrar e ter força pra gente resolver isso. Chuva de fichas aqui, que bom, Franzinha. Franzinha já tá aqui desde o ano passado e continua tendo ficha nas lives, olha aí pra você ver. Como não há mais povo que continua aqui aprendendo? Também tinha essa enxaqueca, foi embora, graças a Deus, eu tomei injeção, achei que tava morrendo, tendo AVC ou algo assim. Eu tenho raiva. Pois é, né, Lilian? Às vezes a gente fica com raiva dos outros, porque na verdade, no fundo, a gente tá com raiva da gente, que a gente fica fazendo um trem que a gente sabe que a gente não pode fazer. Eu tenho essa mesma dor no joelho, no lado direito também. É raro ela aparecer, mas quando aparece, incomoda bastante. Pois é, né, Keila? Pois é. Vocês estão tudo rindo da lâmpada que estourou. Ainda tenho essa raiva e esses sonhos tentando bater em alguém, mas não consigo. Olha, agora mesmo eu tive esse pesadelo e sempre acordo com raiva de não ter conseguido bater. Tá vendo como os sintomas são parecidinhos, né? Quase todo sintoma que você falou eu tinha. Olha pra você ver. É assim mesmo. Acabei de lembrar que quando criança eu também tinha um pesadelo recorrente. Pois é, tenho dificuldade de olhar nos olhos da minha mãe. Que bom que você vai fazer a reconexão. Ansiedade também pode ser por não tomar os pais? Sim. Eu tenho o hábito de roer as unhas desde a infância. Já tentei parar inúmeras vezes. Pois é. Meu Deus do céu, eu sou o que você era. O que que eu faço? Entra no reconexão. Gente, vai acabar a live. 10 segundos para acabar. Não vou conseguir ler tudo, tá bom? Beijo, boa noite. Obrigada pela companhia e até mais.